Papinho Semanal.
Hoje eu tô triste e com tesão. E é por isso que eu vou falar da lunação de peixes, da Vênus em peixes e da conjunção de Vênus com Saturno em peixes. Peixes, 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 peixes. É isso mesmo, gente. Essa é a temporada das peixes, entendeu? Então a gente vai focar nisso porque tem coisas importantes acontecendo aqui. Não adianta. Lá na semana que vem a gente vai voltar para falar do ano novo astrológico, começar a falar da ladainha de Áries. Mas por enquanto a gente segue no fluxo delirante, com muito tesão, com uma imensa tristeza da temporada de peixes. Existe essa convenção na astrologia que o ano astrológico começa quando o Sol ingressa no signo de Áries. Então, apesar da gente já estar no ano de 2024, para a astrologia, a gente está vivendo o ano astrológico que começou em março do ano passado, quando o Sol ingressou em Áries. E nesse final de semana, a gente teve a última lunação desse ano astrológico que está acabando, porque na semana que vem a gente já vai falar do ano novo. E essa última lunação acontece no signo de Peixes, que é o 12º signo do zodíaco. E Peixes é esse signo que vai falar da mutabilidade, das transições, das misturas, das mudanças, dos sentimentos, das emoções, do inconsciente, das inspirações, dos delírios. Isso tem tudo a ver com Peixes. E é por isso que tem essa vibe sensível demais, que não necessariamente vai fazer sentido para todo mundo, mas que agora pode ser um bom momento para pensar nos nossos dodóis, no que tá ali, que é sensívelzinho, que a gente tem que colocar um plástico bolha ao redor e tratar com muito carinho, porque a gente tá nessa última lunação do ano, que por si só já traz essa vibe de estamos entrando num novo momento, lágrimas, chorar, escutar música triste, escutar muita música. Música é uma coisa extremamente pisciana. É também bem libriana, mas é pisciana no sentido que a música muda a vibe de um ambiente, a música se conecta com a gente, nos nossos sentimentos. Às vezes eu nem tô triste, mas eu começo a escutar uma música triste só porque é aquela tristeza gostosa, sabe? Aquela tristezinha boa, aquela vibezinha de tristeza. Aquela coisa que você vai sentindo, às vezes você fica escutando aquelas músicas de amor, você nem não tá com nenhum problema amoroso, mas você vai lá e escuta uma sofrência, ou você escuta uma música que nem tem letra e aquela música ela conta coisas para você sem usar palavras. Isso é muito pisciano. Pisciano é esse signo do silêncio. Mas é que silêncio que é? É um silêncio subliminar, é um silêncio que não é tão direto, não é tão objetivo, não é nada objetivo, não é nada literal também, é por isso que Peixes é esse signo que tá conectado com a arte, com a poesia. Então, esse é um ótimo momento do ano para a gente curtir umas coisas assim bem tristes, uma tristeza bonita, uma tristeza estética. É gostoso, gostoso fazer isso. E aproveitar essa última lunação do ano também para encerrar certas coisas aí que a gente começou no ano passado, resolver pontas soltas, deixar algumas coisas para lá, tomar uns banho, água, lavar, limpar, chorar. Aproveitar esse período para fazer essa limpeza, porque Peixes é um signo de água e a água também está muito associada com a cura, com a renovação, com a transmutação, com a transformação das coisas. Então, deixar as coisas se transformarem para a gente entrar numa outra vibe que começa lá no Ano Novo Astrológico, no dia 20 de março. Todo mundo tem peixes em algum ponto do mapa. Todo mundo tem um mapa pessoal com os 12 signos. E apesar da gente conhecer mais o nosso signo solar, o Sol, na astrologia, é só mais um ponto entre vários outros astros, as casas astrológicas. E mesmo que você não tenha nenhum planeta no signo de Peixes, você tem uma casa astrológica regida por esse signo. E ali acontecem coisas e se conectam com outros pontos do seu mapa. Então, esse é o momento de, em alguma área da sua vida, ter algum tipo de transição, algum tipo de cura, talvez, ou de mistura, de caos, de confusão, de sensibilidade. Por isso que esse é um bom momento para curtir um silêncio, para saber receber e para prestar atenção nos sonhos também. Até porque a gente teve essa lua nova fazendo conjunção com Netuno, Então, tudo que vem do inconsciente, assim, essas pequenas pistas que a gente tem, os sonhos que a gente consegue se lembrar, e também as coisas que a gente não se lembra, as coisas que a gente esquece, isso é uma coisa muito pisciana, assim, do tipo, ah, esqueci. Sabe, se você tem que fazer uma coisa e você continua esquecendo ela, por que que você está esquecendo tanto aquela coisa? E buscar investigar, entender o que pode ser. É, ou só prestar atenção, não é uma grande noia, não é para entender tudo. A pira de peixes é não entender nada, é simplesmente sentir e saber receber as coisas da vida. Não tem essa coisa tão de iniciativa, eu quero que seja do meu jeito, eu vou fazer e acontecer. Peixes é o signo da transcendência, é a mistura do todo, é a harmonia com o todo. Então, esse é um signo que pede um pouco mais de percepção. Mais observação, escutar mais do que falar. A gente já tem Mercúrio transitando em Áries, inclusive esse Mercúrio em Áries é um capítulo à parte, ele vai ficar um tempão transitando em Áries. Mercúrio nesse signo é mais objetivo, é mais direto ao ponto, é mais impulsivo, é mais assertivo. Mas no início de abril, a gente vai ter Mercúrio retrogradando em Áries. Então, acho que ainda não é a vibe de muitas impulsividades, não, porque esse Mercúrio vai ficar retrógrado em algum ponto. Então vamos seguir as vibezinhas de peixes. É, agora, isso não significa que você vai simplesmente passar o dia inteiro dormindo, esquecer dos seus compromissos e, sei lá, tipo, esperar que as coisas caiam do céu, assim, milagrosamente na sua vida. É, até porque a gente vai ter uma conjunção de Vênus e Saturno no signo de Peixes, que fala muito sobre se comprometer com o que a gente deseja. Você tem um sonho, você quer realizar aquilo, então você tem que se comprometer com aquilo, você tem que se restringir, você tem que se negar algumas coisas, você tem que fazer algum tipo de sacrifício ou algum tipo de esforço para realizar ou para ter aquilo. Então existe uma ação aqui, mas ela é uma ação mais sutil, suave, sensível. Não combina com forçação de barra. Vênus transitando em peixes também é outro trânsito interessantíssimo. Eu amo esse posicionamento, porque aqui em peixes a gente tem uma Vênus exaltada, uma Vênus mais, entendeu? Que é aquela Vênus das grandes expectativas, dos grandes amores, eu vou salvar aquela pessoa me salvou, é idealização, é o deslumbre, é o encantamento, é as paixões, aquela coisa doida que não está no seu controle ou que de alguma forma te inspira para alguma coisa. Essa é a Vênus em Peixes. E Vênus na astrologia, ela vai falar desses processos de encantamento, apaixonamento, deslumbramento, mas ela também fala sobre o que que a gente deseja, o que que a gente quer. Vai falar muito do que a gente valoriza, o valor que a gente dá pra gente, a nossa autoestima, e também de expressões de arte, expressões estéticas, do que é o belo. E eu gosto de pensar muito no signo de Peixes como esse marzão caótico, misterioso, cósmico do nosso inconsciente, do mistério da nossa vida e do inconsciente coletivo, porque peixes é essa grande mistura, as coisas se misturam num nível muito profundo, a gente nem se dá conta. É, tipo assim, quando vem alguém te conta uma história e a pessoa fala para você que ela tá com algum problema para se comunicar, e daí você começa a tossir, você começa a ter dor de barriga, como se você pegasse as coisas que essa pessoa tá te contando, e você começasse a se sentir no seu corpo. Peixes é esse signo da esponja também, assim, de absorver muita coisa, por isso essa mistura. E a gente também pode pensar nessa imagem de um mar em que você está pescando. É o mar, nesse mar caótico que a gente pesca ideias, inspirações, vontades. E é aí que está a diferença entre você ter uma grande ideia e você conseguir realizar e concretizar e trazer para o mundo real, tirar da sua cabeça e materializar aquela ideia. Porque ideia boa todo mundo tem. Inspiração é meio triste, porque às vezes a gente fica sem imaginação e tem esses bloqueios. Agora pode ser um bom momento também para dar uma desbloqueada, para fazer as coisas fluírem, se movimentarem. Inclusive, se você sente que a sua vida está assim, está meio cinzenta, está meio sem graça, esse é o momento para você ir atrás do que te inspira, do que faz você se encantar de novo pelas coisas, ter interesse. Pode ser coisas pequenas do dia a dia, melhor ainda se for isso. É, mas, enfim. ler livros, ver filmes. Tem vários filmes maravilhosos que saíram aí. Música, enfim. Criar fanfic na sua cabeça também, ficar ali criando cenários imaginários. Daí você escolhe como que você se inspira. E o importante nessa conjunção de Vênus e Saturno é colocar alguns sonhos, pelo menos um que seja, em prática. E é isso, é ter essa mistura entre o ideal, a inspiração, o delírio, a criatividade e a prática, a realização, a materialização, pé no chão, realidade. Então é isso. É talvez escolher qual é a coisa que você quer se dedicar e que você quer se comprometer, porque você não vai poder ter tudo, meu Deus, tudo. Ai, tem gente que tem, né? Aqueles filhos da puta. Mas a maior parte das pessoas não pode ter tudo que quer. Eu não sei se existe realmente alguém que pode ter tudo que quer. É porque além de coisas materiais e dinheiro, às vezes você quer ser amado. E não dá para pedir nem comprar isso, dá para se enganar. E peixes é o signo dos enganos e das historinhas que a gente conta para gente, que a gente conta para os outros. Então a gente pode ter esses delírios, mas a coisa de verdade, assim, nem tudo está no nosso controle. Na verdade, eu acho que a maioria das coisas não está tão assim no nosso controle, mas tem coisas que estão, sim. E essa conjunção de Vênus com Saturno é essa mistura do que eu recebo, do que vem até a mim, a ideia que eu captei, a inspiração que eu pesquei. E o que eu faço com isso na vida real, na prática, na realidade. Como que eu concretizo isso? E escolher algo, até porque peixes abre um leque, peixes é o signo das multiplicidades, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Então você tem que fazer um exercício de foco também, entender quais dessas coisas você quer se comprometer e quer levar adiante, porque não tem que escolher algo, né? Não dá para ter tudo. Até porque a gente não tem nem tempo de ter tudo. Às vezes não é nem questão de, ai, quero amor e não posso forçar ninguém a gostar de mim, ou carentinho, não é nem questão de consumismo, de ter tudo que a gente quer. Às vezes é uma questão de tempo. A gente não tem tempo para se dedicar a todos os hobbies que a gente gostaria de ter, a gente não tem tempo para estudar tudo que a gente gostaria de estudar, a gente não tem tempo para conhecer todas as coisas maravilhosas que existem. A gente não tem tempo nem de dar atenção para muitas pessoas. Às vezes você tem pessoas que você adora, mas você não consegue, simplesmente não encaixa ali o tempo da coisa e você não consegue estar com aquela pessoa, por mais que você queira, simplesmente o tempo não ajuda e você tem mil outras coisas para fazer, e quando você vê, passou um tempão, você não viu a pessoa. Então, assim, o tempo é precioso. Saturno na astrologia vai falar de tempo, de limitação, de entender que as coisas são passageiras e que se você não pega o bonde andando, você não vai ali na onda quando ela tá ali, você já perdeu, entendeu? Então você tem que escolher bem aonde que você vai dar a sua atenção, porque a sua atenção é preciosa, o seu tempo é precioso também. E por mais que você seja uma pessoa riquíssima, isso já ajuda muito. Porque você tem mais tempo que outras pessoas, mas ainda assim você não tem o tempo todo do mundo. Você vai ter que fazer escolhas. E Vênus na astrologia é o planeta das escolhas. O que que eu escolho dar a minha atenção? O que que eu escolho reprimir? O que que eu escolho desejar, ir atrás, e o que que eu escolho simplesmente deixar rolar e ver no que vai dar. Essa conjunção de Saturno e Vênus, ela é ambígua, porque por um lado a gente tem essa Vênus, assim, das grandes expectativas, meu Deus, dos delírios, do romance, do amor, das vontades. E por outro lado a gente tem Saturno, que é responsabilidade, tretas, perrengues para você resolver, problemas, dificuldades, bloqueios, distâncias, impossibilidades. Então, quando essa Vênus faz essa conjunção com Saturno, certas ilusões, coisas que não que simplesmente não conseguem ser materializadas na realidade, elas ficam bem evidentes. O que, que é uma viagem aí que você tem que se organizar para aceitar a realidade? Que certas coisas são delírios. Então, essa conjunção de Vênus e Saturno também pode falar de frustração, de decepção, de dar com a porta na cara, sabe? A porta não vai abrir, não pode, não consegue, não tem como, não vai dar certo. Por outro lado, essa conjunção de Vênus e Saturno também pode falar dessa mistura. Nem muito para um lado, nem muito para o outro. Nem muito delírio, também nem muito realidade crua, dura, tudo é horrível, só tem tristeza no mundo, meu Deus. Dá para encontrar um caminho no meio. Quando dois planetas fazem conjunção, é como se os significados astrológicos, as vibes, o astral, ele se mistura. Então é por isso que essa conjunção de Vênus com Saturno frequentemente fala, por exemplo, de casamentos ou parcerias de longo prazo, porque Saturno vai falar de coisas que têm longevidade. Então, quando a Vênus junta ali, ela vai falar desses compromissos que são levados a sério. Aquela coisa que era só um cacacá, um kikiki, quando você vê, está casada com a pessoa, está morando junto, está dividindo conta, tem responsabilidades, tem preocupações sendo compartilhadas. Um outro lado dessa conjunção é fazer essa concretização de sonhos ou de vontades ou de desejos. Eu tinha o sonho de realizar isso, e se você se organiza, você consegue realizar alguns sonhos. Eu tinha muito a vontade de ter de fazer alguma coisa. Pois bem, então, se você se organiza e se você se dedica àquilo, grandes chances de você conseguir realizar aquilo. Então, tem também essa mistura que pode ser bem interessante entre criatividade, inspiração e pé no chão, realidade. Tive uma ideia boa, agora eu vou colocá-la em prática, passinho por passinho, lidar com todas as etapas do mundo concreto e dar forma a essa ideia que só existia na minha cabeça. Era só uma viagem dentro da minha cabeça e eu materializei. Com certeza, você já deve ter feito muitas coisas na vida que dá essa sensação do tipo, nossa, eu não acredito que eu consegui fazer isso. Eu não acredito que isso realmente é real, porque existia na minha cabeça. E quando eu vi, aconteceu. Eu fui lá, trabalhei, fiz o que tinha que fazer e deu certo. Então, é um aspecto ambíguo. Ambíguo mesmo, porque é como se a gente colocasse as nossas ilusões à prova. Será que isso é uma ilusão? Será que isso é um delírio? Será que isso é uma grande viagem? Eu estou ficando louca? Ou não, é essa realidade mesmo. É isso aí, isso é possível, isso pode acontecer, isso já está acontecendo. Mas para que isso se materialize, você precisa se comprometer. Semana passada, eu fiz um episódio todinho sobre Saturno. Saturno em Peixes, especificamente. Vocês podem voltar e ver, porque aquele episódio não vale só para a semana que eu postei. Ele vai valer até o ano que vem, que Saturno vai ficar um bom tempo ainda transitando em peixes, e talvez seja legal para complementar com os trânsitos dessa semana e com essas reflexões todas. Outra coisa que tem tudo a ver com essa conjunção de Vênus e Saturno em peixes é sobre o poder da fantasia na realidade. Que às vezes a gente pensa numa coisa fantasia versus realidade. Mas, na verdade, não necessariamente fantasia e realidade se opõem. Na verdade, elas podem se complementar e a fantasia pode ser um mecanismo psicológico que ajuda a gente a lidar com a nossa realidade. E, por exemplo, pensando em Vênus, que tem tudo a ver com tesão, muitas fantasias sexuais, na verdade, elas não são literais. Elas são apenas um jeito psicológico de conseguir relaxar, se livrar da culpa, das preocupações, daquela coisa da cabeça pensando e se soltar para viver algo ali que exige total presença ou que, de alguma forma, você precisa relaxar para você gozar, para você se envolver ali na coisa. Porque se você fica com a cabeça ou se você sente muita culpa, depender de como foi sua educação, o quão inserida você está aí na cultura, muita gente pode ter muita culpa de querer, de desejar coisas, de se permitir, se soltar, de estar à vontade com a própria sexualidade. Aí entra o papel de muitas fantasias, como esse mecanismo que ajuda a pessoa a se soltar para que ela possa viver o momento dela. E acho que isso tem tudo a ver com a Vênus e Saturno, essa coisa da repressão, das coisas que reprimem a gente, das coisas que, de alguma forma, bloqueiam o nosso prazer, a nossa sexualidade, a nossa criatividade. Essa é uma ótima semana para pensar em como você pode buscar ajuda na fantasia, nas ideias, ter um jeito que extrapole um pouco a realidade para você lidar com as dificuldades da realidade. Eu trouxe essa coisa mais sexual porque Vênus na astrologia é o tesão, entendeu? É o tesão descontrolado. E ser humano não é um bicho tão racional assim. A gente não tem tudo sob controle. Ah, eu vou gostar disso e disso porque isso é o certo, isso é o errado. Isso é muito Saturno, é muito as regras, as leis da sociedade. Esse é o jeito certo de transar, esse é o jeito certo de se relacionar com uma pessoa, esse é o jeito certo de gostar de alguém, aquele jeito é errado. Essas regrinhas, sabe, do que é o moralmente aceitável, do que é o certo, do que é o errado, mil coisinhas na nossa cabeça e não só na nossa vida sexual, na nossa própria criatividade, no jeito que a gente quer fazer o nosso trabalho. Se a gente vai deixando, a gente vai se bloqueando completamente nessa tentativa de querer fazer a coisa do jeito mais racional, do jeito mais lógico, de querer controlar tudo. Daí que você se tranca completamente, você se bloqueia e a coisa não consegue fluir. Porque você tem essa rigidez, você está ali muito apegada naquela realidade. Realidade, entre aspas, porque mesmo a realidade que a gente percebe, ela é influenciada pelas nossas emoções, pela nossa cultura, pela forma como a gente enxerga e percebe o que acontece. Então, a gente não sabe exatamente a realidade. A realidade, a verdade das coisas, na verdade, talvez seja muito subjetiva e muito mais relativa do que a gente gostaria de admitir. E isso dá uma sensação até de insegurança. A gente não sabe o que é o certo, o que é errado, aquelas coisas, tudo é relativo. Claro que nem tudo é relativo, mas a verdade é que a gente, ser humano, sabe muito menos do que a gente gostaria de saber e a gente vai continuar sem saber as coisas por muito tempo ainda. Eu não sei se algum dia a gente vai realmente conseguir entender o quão imenso é a nossa vida e a vida e o universo e como as coisas funcionam e até que ponto a gente não está conectado num nível muito profundo com as outras pessoas, com outros seres, com a natureza, com os próprios planetas. E não no sentido dos planetas influenciando a gente, mas no sentido da gente também ser parte de planetas, da gente também ser poeira cósmica, da gente também ser o Sol, a gente ser a Lua, a gente é o resultado dessa mistura muito louca de muitas coisas. A gente é o resultado da mistura de muitas pessoas que vieram antes da gente e isso tem tudo a ver com o signo de peixes, essa mistura é doida. Brisas, gente, muitas brisas. Isso tem tudo a ver com o signo de peixes. Se você se interessa por esse papo de repressão, de desejos, fantasias sexuais transformadas num livro, em filmes de sucesso, tem um vídeo bem interessante da ContraPoints sobre a saga Crepúsculo. Ela usa o livro do Crepúsculo para falar sobre muita coisa interessante, na verdade. Acho que o livro é só uma desculpa. Mas é bem engraçado também. E é um canal do YouTube chamado ContraPoints. Eu acho que tem tradução em português também. A Natalie é uma norte-americana, mas apesar dela ser americana, ela até que traz umas ideias bem legais. Então fica a dica desse vídeo. É um vídeo longuíssimo, 2 horas e meia. Ela ficou 1 ano e meio pesquisando para fazer o vídeo. Então é um aulão, é sério. Tipo, podia ser um livro, talvez. É isso, gente. Falei tudo que eu tinha para falar essa semana. A minha agenda de consultas particulares está aberta. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. Eu também vou deixar um link da Bobinex aqui para vocês, que eu tenho uma coleção de objetos de casa, almofada, papel de parede, edredom, pano de prato, bandejinhas, mil coisas. Essa aqui é uma das minhas almofadinhas. E quem tiver interesse em conhecer a coleção inteira, o link tá aqui na descrição do episódio. É isso, gente. Muitas brisas nessa semana. Mas na semana que vem, a gente vai voltar com fogo no cu e muita objetividade, ser direto ao ponto, porque a gente vai falar do Ano Novo Astrológico e do Sol entrando em Áries. Até lá, beijo! Mua!